Senhoras e senhores deputados, bom dia. Temos pessoas a participar à distância? Temos? Cumprimento também os senhores deputados que estão a participar à distância. Estão em condições de nos ouvir? Acho que sim. Senhoras e senhores deputados, então vamos dar início à nossa reunião e eu começaria pelas informações, porque assim também fazemos um compasso de espera de mais alguns dos senhores deputados que possa chegar entretanto. Eu queria começar por comunicar que o grupo parlamentar do Partido Socialista tem novos deputados na Comissão de Saúde, a deputada Susana Amador, que por acaso não está presente, e a deputada Susana Correia passou de suplente para efetiva. O deputado Luís Graça também passa a membro suplente em substituição da deputada Alexandra Tavares de Moura. Temos também o deputado Ivan Gonçalves, que passa a integrar a nossa comissão como membro suplente. Portanto, estas são as integrações que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista nos enviou. E é com muito gosto que temos cá todos os senhores deputados. A título de informações, também temos um relatório, como os deputados com mais experiência sabem disto, que é um relatório de progresso relativo à regulamentação das leis referente à primeira sessão legislativa. E eu queria sublinhar, no que diz respeito à Comissão Parlamentar de Saúde, na sessão legislativa passada, apenas procedemos a uma alteração por apreciação parlamentar ao Decreto 20/2021 de maio. Foi aquele que alterava as medidas excepcionais e temporárias relativas à pandemia da doença Covid-19, sendo que esta lei não carece de regulamentação. Portanto, nós, em matéria de regulamentação das leis e deste, como se lhe chamam, progresso relativo à regulamentação das leis, não temos mais nada a assinalar, podemos assim mandar a nossa resposta. O nosso relatório, aliás. Também queria informá-los que, em princípio, até dia 26 de outubro, terá de ser votado em comissão o parecer relativo à proposta de lei das grandes opções do plano e da proposta de lei do Orçamento de Estado. Temos aqui um problema, que não é problema, visto que vamos ultrapassar há muitos outros dias. Temos as jornadas parlamentares do Grupo Parlamentar do PSD, estão agendadas para os dias 20 e 21 de outubro, que é uma terça e uma quarta-feira, respectivamente. Portanto, o que eu gostava de alertar aqui é que vai ser necessário agendarmos uma reunião, pelo menos para o dia 22, mas há plenário, por exemplo, poderemos agendar a seguir ao plenário, ou a 23, ou mesmo a 26, segunda-feira. Mas eu acho que 22 ou 23 talvez fosse uma boa sugestão para este efeito. Portanto, era só para termos já ideia da nossa agenda mais próxima. Penso que a título de informações é tudo. Não é assim, doutora Inês? Muito bem. Então, vamos passar à apreciação e votação da ata número 32, de 30 de setembro. Quem vota contra? Quem se abstém? A ata foi aprovada por unanimidade. Passamos agora, eu acho que podemos começar a discussão e a votação a seguir do requerimento do PCP, que solicita a audição do Presidente da ARS do Alentejo e da Presidente da Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo para prestarem esclarecimentos sobre o processo de atribuição do Hospital de Serpa à Santa Casa da Misericórdia E depois temos também o requerimento do Bloco de Esquerda que solicita a audição da Administração Regional da Saúde do Alentejo, da Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo e da Santa Casa de Misericórdia de Serpa sobre a situação do Hospital de Serpa e também da Ministra sobre a avaliação aos hospitais do SNS entregues à gestão das Misericórdias. Senhoras e senhores deputados, eu passo desde já a palavra ao Sr. Deputado João Dias para apresentar o requerimento. Faz favor, tem a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Sra. Presidente, Srs. Deputados, muito bom dia. É conhecida aquela que tem sido a posição reiterada do PCP relativamente a esta entrega de hospitais públicos nas mãos das Misericórdias. O Hospital de Serpa é um deles. Em 2014 foi acordado entre a Administração Regional de Saúde do Baixo Alentejo, aliás, a Administração Regional de Saúde do Alentejo, a Administração da Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo e a gestão da Santa Casa da Misericórdia, a entrega, a partir de janeiro de 2015, do Hospital de São Paulo, em Serpa, para que a Santa Casa da Misericórdia passasse a gerir este equipamento e toda a prestação de cuidados asseguradas pelo mesmo. Este acordo tripartido, no fundo, tem duas entidades, que é a Administração Regional de Saúde do Alentejo e a Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo, que representam o Estado e representam em si o Ministério da Saúde. Um acordo que chamaram Acordo de Cooperação, definido em três áreas: um serviço de atendimento de urgência de 24 horas por dia, um serviço de consultas de especialidade e também cirurgias de ambulatório. É evidente que a Santa Casa da Misericórdia, naquele mesmo edifício, também tem uma unidade de cuidados de convalescença e assim como uma unidade de cuidados paliativos. Aliás, dizer que a Santa Casa da Misericórdia dispõe mais de duas unidades de cuidados continuados, nomeadamente uma unidade de cuidados de média duração e longa duração. Isto quer dizer que a Santa Casa da Misericórdia, neste momento, no Conselho de Serpa e naquela região da margem à esquerda do Guadiana, assume uma relevância muito grande naquilo que é a prestação de cuidados de saúde à população, sendo certo que, desde sempre e de longa data, houve muita dificuldade no cumprimento deste acordo de cooperação. Tanto mais que, em 2018, a Santa Casa da Misericórdia denunciou o acordo, na medida em que entendia que o mesmo não respondia àquelas que eram as suas, neste caso, condições financeiras. O serviço de urgência é aquele que apresenta maiores dificuldades, tendo em consideração aquilo que está acordado. Foi feita uma adenda a esse contrato, a esse acordo, em 2018, a partir de abril de 2018. Ainda assim, este serviço de urgência avançada do Hospital de São Paulo, que está sob a responsabilidade da Santa Casa da Misericórdia de Serpa, tem tido muitas dificuldades em ser assegurado. A Santa Casa da Misericórdia, e isto é que é o cerne da questão, senhores deputados, Santa Casa da Misericórdia, no passado dia 25 de setembro, tornou pública um comunicado referindo que, a partir das 0 horas do dia 1 de outubro, entre as 0 horas e as 8 horas, a partir do 1 de outubro, este serviço avançado de urgência passaria a dispor de uma campainha em que os utentes, se precisassem de atendimento de urgência, mesmo até encaminhamentos por parte do CODU com os bombeiros a levar doentes de emergência, deveriam utilizar esta campainha, estando os profissionais de saúde de chamada. Ora, tendo em consideração aquilo que é um nobre serviço como é o atendimento de urgência, as necessidades que se avolumam e se agravam, tendo em consideração o período de saúde pública grave, nomeadamente com a pandemia que estamos a atravessar, não faz sentido reduzir-se a oferta, nomeadamente de serviço de urgência também, até antes deveremos incentivá-los e aprofundá-los e melhorá-los, até porque este serviço de urgência é também ele servido de meios complementares de diagnóstico, nomeadamente imagiologia e outros. E, portanto, o PCP entende que devem ser ouvidas as entidades que representam o Governo e o Ministério da Saúde neste acordo tripartido, porque importa que haja aqui esclarecimentos, porque todas as alterações que existam aquilo que está acordado neste acordo tripartido tem que ser com o consentimento das partes e, neste sentido, importa que estas entidades que representam, no fundo, o Estado, tenham aqui um esclarecimento a prestar relativamente a esta situação, que para nós é desrespeitosa para com a população, até indigna, tendo em consideração aquilo que é a boa qualidade dos cuidados que devem ser assegurada por esta instituição. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu pergunto agora ao Sr. Deputado Moisés Ferreira se quer apresentar de imediato, visto que há alguma... Faz favor, Sr. Deputado.
Sim,
para
Sra.
apresentar também o requerimento que eu anunciei do Bloco de Esquerda.
Sim. Faz favor. Obrigado, Sr. Presidente. Senhores Deputados, bom dia a todas e a todos. Sim, apresento de imediato. Aliás, o objeto é o mesmo. Acho que é o que faz sentido. É um pouquinho na sequência também da intervenção que me antecedeu. O novo facto é que, efetivamente, a Santa Casa da Misericórdia de Serpa, que está a fazer a gestão do Hospital de Serpa, agora arranjou esta criatividade, que é uma campainha para chamar os pais de saúde sempre que alguém se dirige às urgências do hospital. Mas esta criatividade sucede a outras que já aconteceram no passado, enfim, a ameaça de encerramento das urgências, que só não se efetivaram até porque na altura a população se manifestou e bem contra esse mesmo encerramento, o que depois até terá redundado, provavelmente numa adenda ao contrato, se calhar mais favorável à exploração que é feita pela Santa Casa de Misericórdia, mas também da qual não se tem conhecimento público e que achamos que é preciso ter conhecimento público. Por isso faço a estes casos que se vão sucedendo, nós também nos parece que devemos ouvir aqui na Comissão de Saúde a Administração Regional de Saúde do Alentejo, ou o LS do Baixo Alentejo, e a Santa Casa da Misericórdia de Serpa, exatamente porque é preciso perceber se estão a ser cumpridos os mínimos requeridos para a gestão deste hospital, que apesar de ter sido dado à gestão de uma entidade exterior ao Serviço Nacional de Saúde, continua a ser do Serviço Nacional de Saúde e, portanto, não pode ser gerido de qualquer forma, nem podem ser aplicadas medidas mais convenientes apenas a uma das partes. E também achamos que devemos ouvir a Sra. Ministra da Saúde, não só sobre o Hospital de Serpa, mas sobre os hospitais que continuam ainda entregues à gestão de entidades, no caso são todas misericórdias no país. Como nós nos lembramos, em 2016, foi possível, no final de 2015, início de 2016, foi possível reverter um dos hospitais que tinha sido também entregue a uma Santa Casa de Misericórdia e foi possível acabar dois processos que estavam... havia dois processos que tinham como objetivo entregar uns ou outros dois hospitais a Santas Casas da Misericórdia e foi possível também interromper esses processos. Na altura, o Governo disse que dos três hospitais que já tinham sido entregues e que não foram revertidos, entre os quais o Hospital de Serpa, que era preciso fazer uma avaliação sobre como é que estava a ser feita a gestão, sobre se existia benefícios ou não para o SNS, para os utentes, etc. Ora, à boleia destes episódios sucessivos que têm acontecido em Serpa, parece-nos que o Governo deve ir a esta Comissão de Saúde fazer mesmo essa avaliação, melhor, trazer-nos as conclusões dessa avaliação e esperamos que também cumpra com a palavra de 2016, que é, se concluir que não é benéfico para o Serviço Nacional de Saúde e para os utentes, então só há uma coisa a fazer, é voltar à gestão pública e retirar esses hospitais da gestão de entidades exteriores ao Serviço Nacional de Saúde. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Vamos passar agora à discussão dos requerimentos. Passo a palavra à Sra. Deputada Telma Guerreiro. Eu agradeço que se pronuncie sobre os dois requerimentos.
Faz Obrigada. Favor. Obrigada, Sra. Presidente. Bom dia a todos os deputados e deputadas. Então, eu vou-me pronunciar em nome do Partido Socialista sobre os dois requerimentos, conforme foi solicitado. Esta é uma resposta essencial à comunidade de Serpa, como todos sabemos, e àquela região. Portanto, é por demais importante que ela funcione e funcione dando resposta a todos e todas e sendo, sem dúvida, uma imagem boa daquilo que é o SNS. Algumas coisas não têm corrido bem, até conseguimos perceber pelas descrições dos dois requerimentos e também pelo conhecimento que tenho do terreno. E por isso é muito importante que possamos fazer esta avaliação. é importante na altura em que o SNS fez estes acordos a nível nacional, muitos lugares também criam estes acordos e que não tiveram possibilidade deles. Estes acordos aconteceram em locais que se previam de ser prioritários a nível nacional, pela distância que tinham dos serviços principais, mas carece de facto de fazer esta avaliação e não temos nada a opor, nem ao requerimento do PCP, nem ao requerimento do Bloco de Esquerda, pois tudo aquilo que venha a esclarecer e que venha em especial a poder vir a melhorar estas respostas nas comunidades, melhor para todos, portanto, não temos nada a opor aos requerimentos e que se faça uma boa discussão e uma boa avaliação sobre estas temáticas e que a comunidade SERPA também venha a ganhar com esta discussão. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo agora a palavra, faz favor, Sra. Deputada.
Obrigada, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Naturalmente que o Grupo Parlamentar do PSD não vai inviabilizar a aprovação destes requerimentos apresentados pelo Bloco de Esquerda e pelo PCP, porque, de facto, nada temos a opor relativamente à realização destas audições, porque o nosso objetivo é, claramente, contribuir para o cabal esclarecimento da situação que se passa no Hospital de São Paulo. Porém, não é este o momento para nós nos pronunciarmos sobre a situação, sim, apenas sobre a aprovação ou não dos requerimentos.
Obrigada, Sra. Deputada. Mais algum dos senhores deputados quer usar da palavra sobre os dois requerimentos, não estando o CDS presente, nem o PAN, não sei se há algum dos senhores deputados que está a participar à distância. Não? Pois, hoje é que, de facto, à mesma hora que está a decorrer a nossa reunião, está a decorrer uma audição e, de facto, há deputados que coincidem nas duas comissões. Mais algum dos senhores deputados requerentes quer usar a palavra, por favor?
Senhora Presidente, tendo em consideração que apenas apresentei o requerimento do PCP, não me referi relativamente àquilo que é o requerimento do Bloco de Esquerda, dizer que o PCP também concorda com o mesmo, aliás, deve também ser feito aproveitar aquilo que aconteceu na situação de SERP e deve ser feita também uma reflexão mais aprofundada relativamente às outras situações similares. Portanto, o PCP entende que, portanto, acompanha também aquelas preocupações que aqui deixadas pelo Bloco de Esquerda. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Não havendo mais pedidos de palavra, eu acho que podemos passar à votação dos requerimentos. Então vamos votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovados por unanimidade. Eu pus à votação os dois requerimentos, a não ser que queiram que se votem separado, não tendo havido essa... Pronto. Então, unanimidade para os dois requerimentos. Esta comissão tem ultimamente esta coisa de aprovarmos quase tudo por unanimidade. Senhoras e senhores deputados, agora no ponto 4 da nossa agenda temos aqui uma questão que eu gostava de alertar, que é o seguinte: distribuição de iniciativas para efeito de elaboração de parecer na Generalidade. Isto não tinha novidade nenhuma, a não ser que temos aqui uma questão que é um projeto de lei de iniciativa do PAN, 538, que assegura a resposta eficaz da atividade das juntas médicas, da avaliação de incapacidades e dos cuidados de saúde primários em situação epidemiológica provocada pelo Covid, e também um projeto de lei 541 do PCP, regime transitório para a emissão de atestados médicos de incapacidade multiusos. Ora bem, estas duas iniciativas já não estão agendadas, mas há uma que está agendada para dia 16 de outubro, em plenário, que é um projeto do Bloco, que são medidas para a recuperação da atividade das juntas médicas. E, portanto, geralmente, quando assim é por arrastamento, vão as outras iniciativas que se prendem. E, correndo nós esse risco, eu queria alertar os senhores deputados que teríamos que as distribuir, embora não haja ainda nota técnica elaborada. Seja como for, E havendo uma deputada, que foi por acaso a senhora deputada Ana Rita Bessa, que fez, ou está a fazer, o relatório do projeto do Bloco de Esquerda, eu iria perguntar-lhe se estão de acordo que seja para a mesma deputada, ou então distribuímos e será o próximo da lista no rolman das nossas distribuições. Mas também, como ela não está presente, fico assim um bocadinho sem saber o que posso fazer. Seja como for, vou entrar em contacto com a senhora deputada, se acharem bem, porque é assim que se costuma fazer, porque estamos próximos, é de facto no dia 16 de outubro, e pode ser que estes dois projetos, por arrastamento, sejam discutidos no plenário. Pronto, agora temos outra questão, que é o ponto número 5 da nossa agenda, discussão e votação do parecer sobre o projeto de lei número 7 do PCP, alargamento da isenção das taxas moderadoras até à sua revogação, e a autora é a sra. Deputada Joana Lima. Faz favor, sra. Deputada, para apresentar o seu parecer.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Bom dia a todas e a todos, Srs. Deputados. O parecer aqui em causa refere-se ao projeto de lei número 7/14 da primeira sessão do PCP, do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, e refere-se ao alargamento da isenção das taxas moderadoras até à sua revogação. O Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português tomou a iniciativa de apresentar à Assembleia da República, em 25 de outubro de 2019, o projeto de lei em causa, com o objeto que também já foi aqui referido. Esta apresentação está em conformidade com o disposto na Constituição da República Portuguesa e também em conformidade com o regimento da Assembleia da República e respeita também os requisitos formais previstos no artigo 119 e no número 1 do artigo 124 do regimento relativamente às iniciativas em geral. Por despacho de sua excelência, o Presidente da Assembleia da República, a 6 de novembro de 2019, a iniciativa foi admitida e baixou à Comissão de Saúde para emitir o respectivo parecer. Relativamente ao objeto e motivação, o Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português pretende, de acordo com o Projeto de Lei nº 7/14, proceder à 12ª alteração do Decreto-Lei em 113/2011, de 29 de novembro. Os autores da iniciativa consideram que as taxas moderadoras, ao invés de moderar o acesso aos cuidados de saúde e desta forma regular a correta utilização dos cuidados de saúde, constituem uma forma de copagamento na medida em que transferem para os utentes os custos com a saúde e são verdadeiro entrave no acesso aos cuidados de saúde. Embora reconheçam como positivo a reposição de algumas isenções durante a anterior legislatura, os deputados do PCP consideram estas medidas insuficientes e referem que, se não forem tomadas medidas urgentes e estruturais, tal levará ao enfraquecimento da resposta pública de saúde e à inevitável quebra de qualidade na prestação de cuidados. Isto tudo é posição do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português. A presente iniciativa, de acordo com a exposição de motivos da mesma, pretende contribuir para a melhoria das condições de acesso dos utentes aos cuidados de saúde. Para tal, recupera o regime de isenção dos doentes crónicos, concretizando a isenção do pagamento das taxas moderadoras nos cuidados de saúde primários, conforme instituído na Lei de Base de Saúde, bem como as demais prestações de saúde prescritas por estes, e se a origem da prescrição for o SNS, também a dispensa na prescrição do receituário, as prescrições que resultem do atendimento em serviço de urgência e, por fim, nas consultas de domicílio. Relativamente ao enquadramento constitucional, legal e antecedentes, nos termos dos artigos referentes na Constituição da República Portuguesa, todos têm direito à proteção de saúde e o dever de a defender e promover, através de um Serviço Nacional de Saúde Universal e Geral e tendo em conta as condições económicas e sociais dos cidadãos, tendencialmente gratuito. Portanto, isto está plasmado no artigo 64 do disposto número 1 da Constituição da República Portuguesa. De acordo com a nota técnica e que se anexa ao presente parecer, depois de sucessivas alterações legislativas e que a que o regime das taxas moderadoras e a sua cobrança esteve sujeito, bem como a aplicação de regimes especiais de benefícios, o quadro legal encontra-se atualmente definido pelo Decreto-Lei nº 113/2011, 19 de novembro, com várias e sucessivas alterações, pelo Decreto-Lei nº 84/2019, de 3 de setembro, que prevê dispensa a cobrança de taxa moderadora nos cuidados de saúde primários e demais prestações de saúde. Aliás, como foi referido na opinião do Grupo Parlamentar do PCP, o avanço que foi feito na anterior legislativa. A Lei nº 95/2019, de 4 de setembro, que aprovou a Lei de Bases da Saúde e na sua base previa que a lei deve determinar a isenção de pagamento de taxas moderadoras, nomeadamente em função da condição de recursos, de doença ou de especial vulnerabilidade, a estabelecer limites ao montante total a cobrar e que, com o objetivo de promover a correta orientação dos utentes, deve ser dispensada a cobrança de taxas moderadoras nos cuidados de saúde primários e se a origem da referenciação for o SNS nas demais prestações de saúde nos termos a definir pela lei. Saliente-se, tal como é referido na nota técnica, já aqui mencionada, editada ao Decreto-Lei nº 103 de 2011, 29 de novembro, pela Lei 84/2019, de 13 de setembro, que estipula que, com o objetivo de promover a correta orientação dos utentes, deve ser dispensada a cobrança de taxas moderadoras nos cuidados de saúde primários e, se a origem for da referenciação for o SNS, nas demais prestações de saúde, nos termos que vierem a ser definidos nos diplomas de execução orçamental. Relativamente aos antecedentes legislativos e após consulta à base de dados da atividade parlamentar, verificou-se que há vários grupos parlamentares que apresentaram iniciativas sobre a temática das taxas moderadoras. Isto, relativamente ao impacto orçamental e relativamente a este assunto, a presente iniciativa implicará, em caso de aprovação, uma diminuição da receita para o Orçamento de Estado, face à eliminação das receitas obtidas através da cobrança de taxas moderadoras. Assim, e para salvaguarda do disposto número 2 do artigo 120 do Regimento da Assembleia da República, que impede a apresentação de iniciativas que envolvam, no ano económico em curso, aumento da despesa ou diminuição das receitas do Estado previstas no Orçamento, a sua entrada em vigor só deverá ser possível com o Orçamento de Estado subsequente ao da sua aplicação, como se encontra previsto no seu artigo 4º do Projeto de Lei 7/14, ora em análise. Relativamente à opinião do relator, a deputada exime-se de exprimir em sede de Comissão Parlamentar de Saúde a sua opinião sobre as iniciativas em apreço e reserva a sua posição para o debate posterior. Quanto às conclusões, o projeto de lei apresentado pelo Grupo Parlamentar do Partido Comunista prevê o alargamento da isenção das taxas moderadoras até à sua revogação, foi admitida a 25 de outubro de 2019, distribuída à Comissão Parlamentar de Saúde para a elaboração do respectivo parecer. No seu ponto 2, a sua apresentação foi efetuada no âmbito do poder da iniciativa da lei, em conformidade com o disposto na Constituição da República Portuguesa, bem como do Regimento da Assembleia da República e todas as a análise respeita também aos requisitos formais previstos no artigo 119, relativamente às iniciativas em geral. Face ao exposto, a Comissão de Saúde é de parecer que a iniciativa reúne os requisitos legais, constitucionais e regimentais para ser discutida e votada em plenário. E, portanto, Sra. Deputada, Sra. Presidente, está tudo. Muito obrigada.
Senhoras e senhores deputados, algum dos senhores deputados quer usar da palavra sobre este parecer? Sr. Deputado Rui Cristina, faz favor.
Obrigado, Sra. Presidente. Senhoras e senhores deputados, o PSD cumprimenta a deputada Joana Lima pela elaboração deste parecer sobre o projeto de lei do PCP. O parecer afigura-se objetivo e não merece reparo, pelo que o grupo parlamentar do PSD votará favoravelmente este parecer. Obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Mais algum dos senhores deputados quer usar da palavra sobre este parecer? Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Presidente.
não tem lá a opinião do relator, portanto, tem pouca margem. Faz favor.
É só para agradecer à senhora deputada Joana Lima por ter realizado este parecer, ele mesmo é objetivo e claro, portanto, não temos nada, aliás, a toda a fundamentação que aqui apresentou, inclusive a Lei de Travão, foi devidamente justificada e fundamentada pela senhora deputada. Muito obrigado pelo parecer. Muito obrigado.
Portanto, eu também me associo às palavras de agradecimento por este parecer. E passamos agora à votação. Quem vota contra, quem se abstém, voltamos à nossa unanimidade, que tem sido, de facto, ultimamente uma constante. Senhoras e senhores deputados, agora temos o ponto 6, outros assuntos. Não sei se algum dos senhores deputados tem alguma questão a colocar. Temos tempo. Temos tempo, como sabem, antes da audição, que da entidade reguladora.
É videoconferência.
É por videoconferência. Lembro aos senhores deputados. O que é que a senhora... Ah, muito bem. Portanto, se não há outros assuntos, eu queria transmitir aos senhores deputados e fazemos um compasso de espera até às 11 horas. Os senhores deputados estão conscientes que é através de videoconferência. Eu queria pedir aos senhores vice-presidentes que me substituíssem, não havendo essa impossibilidade. Peço à senhora deputada Sónia Fertozinhos, sendo a deputada mais antiga desta sala e desta comissão, para me poder substituir na audição da entidade reguladora da saúde. Senhoras e senhores deputados, então, às 11 horas, agradeço que estejam tenham condições para poder dar início à audição da entidade reguladora da saúde. Obrigada.